Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Estão ouvindo bem? Opa, agora sim. Sejam todos bem-vindos a mais um culto. E nesse momento nós falaremos, como a gente acabou de cantar, né, sobre a linda história do Cordeiro de Deus. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 17 até o versículo 34. E a gente vai continuar então a nossa exposição aqui nessa carta. E na última semana a gente falou um pouquinho sobre a imitação do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui quando o apóstolo Paulo diz, né, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E agora, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo, e até um pouco antes, né, na verdade a gente falou de um texto bem interessante na semana passada, sobre o véu, o uso do véu dentro da igreja, o que era isso, né, o que significava para naquela época. E hoje nós falaremos sobre ceia. E como vocês estão vendo, nós estamos aqui com a nossa ceia, num dia diferente, porque a gente costuma fazer a nossa ceia no segundo domingo do mês. Mas por conta desse texto, né, ter caído aqui no primeiro domingo, acho que seria interessante se a gente fizesse a ceia hoje, porque faz todo sentido com o assunto que a gente vai falar hoje. Porque o nosso tema é sobre a ceia do Senhor. E aí na tela está para vocês como tema, né? Ceia do Senhor. Mas eu mandei um outro tema lá no grupo, não sei se vocês viram lá no boletim, que eu vou ler aqui para vocês agora, se você não leu, que é o bom comportamento à mesa. O bom comportamento à mesa, tá? E aí eu queria ler com vocês primeiro 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 34. Leia com muita atenção e com fé também a palavra do nosso Deus, que nos diz assim: nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reúnes na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque ela está disponível a nós e pedimos nesse momento que o Senhor fale ao coração de cada um de nós e que esse texto possa fazer sentido e possa trazer mudança em nossos corações. Que o nosso coração esteja sensível ao Espírito e que ele possa, que nós possamos, cada um aqui, examinar o próprio coração. E é no nome santo de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Então, como eu estava falando, o tema da nossa mensagem, além de ser a ceia do Senhor, é também o bom comportamento à mesa. E eu não sei vocês, mas na verdade eu até estava pensando, né? Eu acredito que aconteceu com todo mundo isso. Quando a gente é criança, a gente está crescendo, os nossos pais nos ensinam a comer, né? A se comportar na mesa. E aí quando a criança começa a crescer e aí começa a comer o alimento sólido, né? Às vezes ela começa a comer de boca aberta, né? E aí o pai e a mãe falam o quê? Você precisa comer de boca fechada. E eu não sei se vocês, se já aconteceu isso com vocês, mas quando você vai comer de boca aberta, quando o papai e a mamãe falou para você comer de boca fechada, aí você toma um beliscãozinho, né? Para você poder entender o que o papai e a mamãe estão querendo dizer. E aí, quando a gente pensa nesse bom comportamento à mesa, não só comer de boca fechada, né? Quando a gente está no meio de um monte de pessoas, a gente tem as etiquetas, né, de mesa, e que você tem que comer com o garfo na mão esquerda e com a faca na mão direita. Na minha época, a gente comia de colher, né, não tinha essa de garfo e faca. Então, existem muitas etiquetas. O bom comportamento, o guardanapo no colo, né, não pode ser em cima da mesa. Então, são vários os detalhes. E um bom comportamento precisa existir quando nós estamos à mesa, certo? Quando a gente está almoçando com alguém, quando a gente está tomando café, a gente precisa ali ter um bom comportamento para que a gente tenha, assim, um momento agradável ali de uma refeição, né? Seja ela qual for. E aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Só que não necessariamente de etiqueta na mesa. Ele não vai ensinar como a gente tem que cortar a carne, se é na vertical, se é na horizontal, na diagonal, se é contra o nervo da carne, né? Se é no mesmo sentido. Não, ele não vai falar sobre isso. Mas ele vai falar sobre refeição. Ele vai falar sobre comunhão. Ele vai falar sobre ceia do Senhor. E o que estava acontecendo aqui, nessa época, né? Nessa parte, na verdade, do texto aqui que o apóstolo Paulo nos traz aqui? No versículo 17... Observe comigo de novo que o apóstolo Paulo diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Eu não sei se vocês lembram, no texto passado, ele começa falando que ele louva a igreja pelo bom comportamento que a igreja tinha em alguns momentos. Então ele fala que ele louvava, que ele se alegrava com o bom comportamento da igreja, apesar de Corinto, né, ser uma igreja difícil, como a gente tem visto aí ao longo das exposições. Só que agora o apóstolo Paulo está fazendo o contrário. Ele não está mais falando para eles, ó, eu vos louvo. Ele está falando, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Por quê? Porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Então, não sei se vocês vão lembrar também, lá no começo do que a gente começou a estudar o livro de Corinto, a gente viu que tinha alguém passando informação para o apóstolo Paulo. A gente pode chamar nos dias de hoje de X9, né? Que aconteceu alguma coisa na igreja, ó Paulo, é o seguinte, aconteceu isso aqui, ó. Tinha alguém que avisava, que mostrava lá para o apóstolo Paulo o que estava rolando na igreja. Era alguém que era talvez um responsável até pela igreja, né? Um líder, claro. E ele então passava as informações para o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo foi um dos fundadores da igreja, ele era um apóstolo, ele era alguém que era muito bem visto pelas pessoas ali daquela igreja de Corinto. Então ele tinha essa responsabilidade sobre a igreja e ele continuava, mesmo que à distância, porque ele era alguém que viajava muito em suas viagens missionárias, ele ainda ajudava essa igreja de Corinto. E aqui, mais uma vez, a gente está vendo algo ruim dentro da igreja de Corinto. Porque nesse momento, a gente está tendo algo em que o apóstolo Paulo não está gostando do que está acontecendo. E aí, se você reparar no versículo 18 e o versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim, ó, porque antes de tudo estou informado, olha só, alguém avisou o apóstolo Paulo. Estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reúnes na igreja. Então aqui a gente está vendo que há uma divisão. E de novo, lá no começo da carta, já estava acontecendo uma divisão, vocês lembram? Qual que era a divisão? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Aí tinha os mais espirituais que falavam o quê? Eu sou de Cristo. Né? Então tinham grupos ali dentro da igreja em que eles estavam divididos. Eram partidos, vamos dizer assim. E aí, mais uma vez, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre uma divisão que está rolando aqui dentro da igreja. Só que agora, a divisão que está tendo aqui na igreja não é mais se eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo não, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cristo, sou de Pedro. Ele está falando aqui que a divisão agora é entre ricos e pobres. Pessoas que tinham muito e pessoas que tinham pouco. Mas a gente vai entender isso daqui a pouco. Então, lá na igreja de Corinto, havia um problema gigante de divisão. Como eu falei, não só mais dos partidos, daqueles que queriam ser os líderes, mas agora entre aqueles que têm a classe social diferente, né? Uns mais ricos e outros mais pobres. Então, ali em Corinto, eles estavam com problema de comunhão. Os ricos não queriam mais comer junto com os pobres. Então, eles estavam meio que atrapalhando toda a comunhão que havia ali naquela época. E aí o texto que o apóstolo Paulo vai conduzindo aqui, né, no versículo 19, a gente já leu 18, que ele fala, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, a divisão na igreja de Corinto era uma realidade, era uma verdade. Tinha divisão. Não tinha como falar, ah, não, não é uma divisão, ah, é só um pouquinho, é só um grupinho ali que está com um probleminha. Não, a divisão ela era algo real. E quando a gente vê divisão na igreja, é um problema. Porque Cristo, lá em João capítulo 17, ele falou, qual que foi a oração de Jesus? Pai, eu oro para que eles sejam unidos. Né? Até o Pedro trouxe uma mensagem para a gente alguns meses atrás, alguns dias, que ele falou sobre essa união que precisa ter dentro da igreja. Então Jesus deseja essa união. Porém, a igreja de Corinto, ela estava longe dessa realidade, porque eles estavam divididos. Eles estavam longe uns dos outros. E aqui, dessa vez, né, como eu falei, essa divisão era literalmente uma divisão ali de classe social. Mas a gente vai entender isso um pouquinho mais para frente. Tá bom? Então, fiquem com isso para vocês. Há uma divisão nesse momento. Ricos e pobres. E agora a gente vai entender por quê que havia essa divisão lá no versículo 20, que diz assim, quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Olha só o apóstolo Paulo falando sobre louvor, né? Sobre elogiá-los. Nisto, certamente, não vos louvo. E aqui, só para a gente poder entender esse contexto, a ceia que tinha lá naquela época de Corinto não era uma ceia igual a nossa, vamos dizer assim, que a gente celebra aqui com um pedaço de pão, com o cálice, né, o suco aqui e tal. Lá naquela época, a ceia que eles faziam era diferente. Eles usavam, claro, um pão, o vinho, né, o suco lá para simbolizar o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Só que antes deles terem essa ceia, eles comiam. Eles tinham um banquete ali, de uma festa que era muito comum, e ainda é muito comum, para o judeu, que era a festa do amor, ou a festa ágape, né, que eles chamam. E essa festa, como é que acontecia? Como se fosse aqui, hoje, que a gente vai ter, né? Todo primeiro domingo do mês nós temos o que aqui na nossa igreja? A confraternização. Então cada um traz um prato, né? Um doce, um salgado, um refrigerante, um suco. Essa festa do amor era mais ou menos isso que acontecia. Cada um levava um pouco, né? De um alimento e juntos eles comiam. Eles tinham um tempo de comunhão, eles engrandeciam o Senhor, eles aproveitavam aquele momento. E aqui é o que está acontecendo nessa parte. E aí até Judas, Judas que eu digo, aquele que escreveu a epístola de Judas, né, que tem só um capítulo, lá antes de Apocalipse, no versículo 12, ele diz assim, ó, estes homens, não vai aparecer aí para vocês, tá? Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Então ele está falando aqui dessa festa, tá, que existia ali naquela época. Banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas. Aqui ele está falando dos falsos profetas. Se você ler o livro de Judas, a epístola, todo o livro vai falar sobre falsos mestres e falsos profetas, aqueles que são falsos ensinadores, né? E essa festa, ela é citada aqui nesse versículo 12 de Judas. Então a gente vê que era uma festa real, era algo que acontecia de fato naquela época. E na igreja de Corinto, enquanto rolava essa festa do amor, ou essa festa da fraternidade, os ricos, eles estavam se isolando dos pobres. Então eles combinavam lá entre eles, pegavam seus banquetes. Era como se a gente fosse fazer isso aqui na nossa igreja, né, na nossa confraternização. Eu vou chamar aqui, ó, o Edivaldo, o Jun e a Dona Olímpia. Ó, vamos fazer o nosso grupinho aqui. A gente traz o que a gente ia trazer para a confraternização. A gente come antes do culto, tá? E aí depois a gente volta lá para participar com eles do culto e da ceia. Beleza? Aí a gente vai aqui, chega e traz. Chega ali no hotel mais cedo, né? Chega umas 5 horas, não vai ter ninguém ainda. A gente come. E depois a gente vem para cá, participa da ceia e tá tudo legal. Era mais ou menos isso que estava acontecendo em Corinto. Então os ricos, a gente não tem aqui, claro, o porquê que eles não queriam se juntar com os pobres, mas provavelmente, a gente vai se juntar com esses pobrão aí. Não dá, né? A gente tem dinheiro, né? Vamos fechar aqui nós, que tem mais de um mi na conta, e aí a gente aproveita aqui esse momento, né? E depois a gente vai participar com eles lá, porque não dá para participar com essa galerinha aí. Eles não têm, né, etiqueta na mesa. Eles não sabem comer de garfo e faca, eles só comem de colher, né? Então, eles não queriam participar com os pobres. Então, o que eles faziam? Vamos chegar mais cedo, né? Estou aqui parafraseando, e vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar esse nosso tempo. E muitos até se embriagavam nesses momentos. E aí o apóstolo Paulo ficou sabendo disso. Como eu falei, né? Alguém chegou no apóstolo Paulo e, ó, Paulo, é o seguinte, tem uma galera rica lá da igreja que eles estão se reunindo entre eles, eles não querem ficar junto com os pobres, estão comendo na festa do amor lá, se embriagando e estão esquecendo de se juntar com a igreja. Eles estão longe da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele vem e fala para essa igreja, ó, isso que está acontecendo entre vocês, vocês estão se reunindo no mesmo lugar, mas isso que vocês estão fazendo, isso que vocês estão comendo entre vocês, não é a festa, não é a ceia do Senhor. Não é certo o que vocês estão fazendo. Por conta disso, eu não vos louvo. Eu não elogio vocês por essa atitude. E aí por isso que ele diz no versículo 21, né? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Então eles estavam separados como igreja. Eles queriam viver o momento deles. Eles não queriam saber do momento de comunhão, do tempo ali de estarem juntos, desfrutando, como a gente faz aqui na nossa confraternização, que é sempre muito legal, a gente está comendo, está conversando, está dando risada. Eles não queriam isso. Eles queriam viver do jeito que eles gostariam de viver, entre eles, com seus grupinhos, com as suas panelas ali dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo diz no versículo 22, o que, que eu vou falar para vocês? O que, que eu vou dizer para vocês? Vou elogiar vocês por conta disso? Né? Louvar-vos-ei por conta disso? E aí, nisto, certamente não vos louvo. Então o apóstolo Paulo não estava de acordo com aquilo que estava acontecendo dentro da igreja, com aquilo que ele estava fazendo, com aquilo que ficou sabendo ali. E aí no versículo 23 até o versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está ensinando esses grupos, né, que estão aqui em divisão, o que é a ceia. O que é a ceia? É simplesmente a gente chegar aqui, pegar um pão, comer, faz uma oração pelo corpo, depois a gente vai, faz uma oração pelo sangue, toma e acabou? É isso a ceia? Não. Por isso que o apóstolo Paulo lhe explica para eles. E ele começa falando, né, que porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então o apóstolo Paulo ele vai explicar essa ceia falando aquilo que ele tinha recebido. E aqui a gente não sabe se o apóstolo Paulo ele recebeu diretamente do Senhor Jesus, que se Jesus apareceu para ele enquanto esteve aqui ou em qualquer outro momento e falou para ele, ou se alguém ditou para Paulo o que o Senhor Jesus disse. E aí, baseado em alguns estudos, né, em algumas pessoas que escreveram algumas coisas com relação a esse texto, alguns acreditam que o próprio Lucas, que era aquele que era... Quem que era Lucas? Ó, provinha agora de EBD. Quem que era Lucas mesmo? Quem que era Lucas? Ele era um discípulo de Jesus, não dos doze, mas ele era um discípulo que acompanhava o apóstolo Paulo em suas viagens. Certo? Ele era um médico. Ele escreveu qual livro mesmo? Lucas e Atos, né? E ele era um companheiro fiel do apóstolo Paulo no seu ministério. Então talvez Lucas tenha dito essas palavras aqui para o apóstolo Paulo. Isso também porque, se você for olhar o Evangelho de Lucas na parte da ceia, é muito parecido com o que o apóstolo Paulo escreve aqui nessa carta aos Coríntios. Então, Paulo está falando aquilo não que ele achava que era a ceia, mas aquilo que ele já tinha recebido do Senhor, seja da parte diretamente de Jesus ou de Lucas, que seria no mesmo sentido. Então, a ceia, ela é algo muito mais profundo do que uma simples alimentação. E aí até alguns acreditam, né, que a ceia é um momento, assim, místico, vamos dizer assim. Nossa, se eu comer o pão dessa ceia e tomar esse sangue, aí eu vou estar mais abençoado, né, para a minha semana e tal. Não, não é isso. A ceia, ela é uma importância, ela é muito importante na nossa fé, porque, como a gente está vendo aqui, é uma memória. Memória de quem? De Cristo. Do que Jesus fez por mim e por você naquela cruz. Por isso que essas palavras de Paulo quanto à ceia, elas são verdadeiras. Elas são as palavras de Jesus. Essa ceia, ela nos faz olhar para dentro do nosso coração. A ceia nos faz refletir sobre a nossa vida espiritual com Jesus. Ela nos faz refletir com relação aos nossos pecados. Se pedimos perdão a Deus ou a algum irmão que nós temos algum problema. Então a ceia, ela é para isso. Ela é para comunhão. Ela é para perdão. Ela é para lembrar da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ceia do Senhor. E por isso, essa ceia precisa ser vivida em comunhão, em conjunto, como igreja. Não adianta você chegar aqui 5 horas da tarde, no dia de um culto de ceia, e você ir lá atrás, naquela portinha ali, que é onde fica a ceia, ir lá pegar o seu potinho, o seu pãozinho, né, com o suco aqui, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus, e falar, estou indo para minha casa, vou para minha casa lá fazer a ceia lá em casa. Não adianta. A ceia, ela é feita em conjunto, em comunhão. A igreja junto, lembrando dessa morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus disse. E por isso você perceber aí, nos versículos 24, no versículo 25, tem uma repetição em que Jesus fala, fazer isto em memória de mim. E aí, isso no versículo 24, e no final do versículo 25, fazer isso todas as vezes em que o beberdes em memória de mim. Então, a ceia é para nós lembrarmos de quem? De Cristo. Não é para satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, mas é para que nós lembremos de Cristo, da sua obra na cruz, da sua morte, da sua ressurreição. O que Jesus fez horas antes de ser morto na cruz? A ceia. Foi ali que ele instituiu a ceia. Ele chamou os discípulos e falou exatamente o que está escrito aqui nesse trecho que o apóstolo Paulo escreve. Vocês vão fazer isso em memória de mim. Até quando? Quando você enjoar e separa. É isso? Não, durante 10 anos. 10 anos de conversão, aí você tem que lembrar, né, de fazer a ceia, porque senão você não é. Não, Jesus está falando, até que eu volte. E aí, quando Jesus voltar, não vai ser mais essa ceia com um pãozinho e um suco. Vai ser o banquete celestial. As bodas do Cordeiro, né, que o Apocalipse chama. Onde estaremos sentados à mesa com Jesus. E aí você não vai poder comer de boca aberta lá não, senão Jesus vai, né? Mas é essa mesa em que nós esperamos. Em que estaremos sentados na mesa do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, né? Nesse casamento entre o noivo que é Cristo e a noiva que é a igreja. Então esse é o momento que deve ser realizado até que Jesus volte e venha buscar a tua igreja. Versículos 27 diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é participar da ceia do Senhor dignamente? Como é que eu participo da ceia do Senhor dignamente? Baseado na nossa consciência, primeiramente. Você creu em Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados? Você reconhece que você é um pecador, né? E aí você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você confessou os seus pecados a Jesus? E ele te salvou na cruz? Você é alguém que pode participar dessa ceia. Você é alguém que é digno de participar. Não digno por você. Ah, porque você é bonito, porque você tem um perfume legal e cheiroso, ou porque você é inteligente. Não, mas é simplesmente, exclusivamente pelos méritos de Jesus. Porque ele se entregou por você. E você entendendo essa obra, né, o Espírito Santo te convencendo dessa obra realizada por Jesus, e aí agora você tem o privilégio de participar dessa ceia, desse banquete celestial. E o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui sobre a pessoa que participa da ceia de forma indigna. E o que é participar da ceia de forma indigna? Paulo, ele vai falar sobre a questão daqueles que, primeiro, não sabem o que é a ceia. Vamos supor que chega uma pessoa aqui que a gente não conhece, que não conhece a Cristo, e ela vê a ceia passando aí, e ela pega. Ela não sabe o que está acontecendo. Ah, o que é isso aqui? É um pão? É um lanchinho do culto de vocês? Né? Isso aqui é o lanchinho? Não sabe o que é. Então isso é beber de forma indigna, porque você não sabe o que está acontecendo. E não que isso vai trazer, nossa, tomou do sangue, agora vai passar mal, vai morrer. Não é isso. Mas não sabe o que está acontecendo. está tomando de forma indigna. E uma outra forma também que pode ser tomada de forma indigna é alguém que esteja em problemas, primeiro espirituais, com o Senhor, com Deus ou com o irmão. Teve um problema com o irmão dentro da igreja e aí não consegue, né, perdoar, não consegue se relacionar. E aí o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus, diz que nós devemos, antes de apresentar a nossa oferta ao Senhor, fazer o quê? Vai lá com o teu irmão, conversa com ele, peça perdão para ele. Se ele vai te perdoar, é outra história. Aí é com ele, né? Mas aí você precisa dar o seu, fazer a sua obrigação. Então, se você tem problema com algum irmão, se você tem problema espiritual com Deus, se você acha que você está vivendo uma vida que não agrada ao Senhor, precisa pedir perdão a Deus, aos irmãos, e assim então você está pronto para tomar essa ceia de forma digna. E por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para você sair, ah, peraí, deixa eu ver se a Bárbara... Ô, Bárbara, você não está digna não, hein? Eu estou vendo aqui que você não pode tomar ceia não. Tenho te examinado aí faz uns dias já. É isso que o apóstolo Paulo está falando? Não, ele está falando, examine-se quem? A si mesmo. Olhe para dentro do seu coração. Como é que está a sua vida com Jesus? Como é que está a sua vida com os irmãos dentro da igreja? Cada um deve refletir em seu próprio coração se vai tomar a ceia ou não, se é digno de participar desse momento ou não. Nós não devemos examinar o coração da pessoa do lado, do irmão do lado. Isso é uma reflexão pessoal. É algo pessoal. Eu não posso falar para a dona Olímpia se ela deve tomar a ceia ou não. Ela que vai examinar o coração dela e vai falar, eu vou tomar sim ou não. Versículo 29, ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? Né? Que corpo? O que, Paulo está falando aqui com relação a esse corpo? E agora que ele está usando aqui, a gente pode falar de duas expressões. Primeiro, o corpo de Cristo. Não sabe discernir o que é o corpo de Cristo, né? Que foi morto ali na cruz, foi espancado, humilhado. E também a igreja. A igreja, né? O próprio apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. E que Cristo é o quê? A gente viu semana passada. Ele é o cabeça desse corpo. Então, se a gente come e bebe sem discernir o que é o corpo de Cristo, nós estamos tomando a ceia sem discernimento, sem saber o que é. Qual que é o corpo de Jesus? É a igreja. E aí você pode falar, ah, Léo, então qualquer pessoa que fala, ah, não estou apto para tomar ceia, então a gente tem que respeitar. Claro, a gente tem que respeitar primeiramente. A gente não sabe o que está no coração de cada um. Cada um sabe as suas dificuldades, os seus problemas. Mas a pessoa que tem essa dificuldade, né, esse problema, ela precisa resolver a questão. Se existe um problema, o que é melhor se fazer? Resolver o problema. Então, por exemplo, para quem é casado, né? Eu estou casado aí há pouco tempo ainda. Mas a gente briga, às vezes. E aí, se você, pensando, né, no marido e mulher, se você briga com seu marido, com a sua mulher, se nenhum dos dois for lá para resolver o problema, o que vai acontecer? Vai ficar. Aí passa uma semana, passa duas, passa três, e nada de resolver, e passa quatro, e o problema vai se agravando, né? Qualquer coisinha que faz, vai ficando mais irritado, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, se a gente tem um problema com alguém, o que a gente faz? A Bárbara... Estou usando a Bárbara de novo, né? O Nicolas, vai, o Nicolas. O Nicolas fez alguma coisa para mim que eu não gostei. O que eu vou fazer? Olha, Aline, o Nicolas fez um negócio para mim ali que eu não gostei, tal, tal, tal. É isso que eu vou fazer? Não, eu posso até perguntar para ela, o que você acha que eu devo fazer, né? Como que eu devo... Posso até chegar nisso, mas eu preciso chegar no Nicolas e falar, Nicolas, cara, você fez uma coisa que não foi legal. Não gostei do jeito que você falou comigo. gente precisa resolver isso aí. E resolve. Às vezes vai resolver, às vezes vai ser mais difícil, né? Não estou falando que é tudo, nossa, maravilhoso, é fácil, né? Não é isso, mas precisa. Porque se a gente tem um problema e a gente acha que a gente não pode tomar a gente vai ficar nisso até quando? Para sempre? Não, por isso que a gente precisa se resolver com o Senhor Jesus ou com alguém, com algum irmão que a gente esteja com problemas. Nós não podemos deixar com que o nosso coração esteja confortável com os nossos problemas, com os pecados que nós temos, com as dificuldades que nós temos. Se nós participamos da ceia do Senhor, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. Todos nós aqui pecamos, não tem um aqui que não pecou. Quem aqui nunca pecou, né? Essa semana. Não tem, todos nós pecamos. Seja por pensamento, seja por uma palavra, ou por alguma coisa que a gente tenha feito. Por isso, no versículo 32, o apóstolo Paulo diz: mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando a gente julga a nós mesmos, às vezes é legal, é bom, porque nós seremos disciplinados pelo Senhor. Às vezes não vai ser o nosso próprio coração, às vezes vai ser alguém que vai precisar chegar na gente e nos alertar, e nos mostrar um problema, um pecado que há entre nós. Por isso que nós precisamos ser gratos ao Senhor pela disciplina. É bom ser disciplinado? Lembra quando a gente era criança, que você fazia alguma coisa errada lá? E aqui, claro que são várias criações diferentes, né? Cada um foi criado de uma forma diferente. Mas eu me lembro que quando eu aprontava, o negócio era feio, dependendo do que eu fizesse, né? E aí o chicote estralava. Não era nem chicote, era madeira mesmo. Minha mãe vai falar de novo. De novo você está falando isso, é. Mas era desesperador quando eu ia apanhar da minha mãe. Eu lembro uma vez que, assim, eu tive muitos problemas na época de escola, né? Que eu era bem difícil, assim. Tirava as notas vermelhas, ficava conversando e tal. Eu nunca fui desrespeitoso com ninguém, assim, com o professor. Eles sempre falavam até isso: nossa, o filho é bem educado, mas ele bagunça, né? Conversa muito e tal. Aí teve uma época que eu só tirava nota vermelha. E aí toda reunião de pais, eu me chegava com o boletim, vermelhão, toma. Toma. Aí teve um dia que minha mãe foi na reunião, e aí eu tava bem na escola. Eu falei: nossa, mano, eu tô bem, né? Minha mãe vai ficar mó feliz e tal. Aí ela foi na reunião, e aí ela, depois de ter saído da reunião, ela me ligou. Ela ligou lá em casa, né? Com o telefone fixo ainda. Ela foi pro trabalho dela e ligou lá em casa e eu atendi. E aí ela me ameaçou, falando que ia me bater porque eu tinha tirado só nota vermelha no boletim. Nossa, aquela hora eu fiquei desesperado. Eu falei: não acredito, mas não é possível, eu estudei tanto, me dediquei. E ela tava brincando. Ela chegou em casa com o boletim lá todo azul, mas ela me deixou o dia inteiro pensando nisso. Desesperado. Então a disciplina, muitas vezes, não é boa assim para nós. A gente não gosta de ser disciplinado. Quem gosta de ser disciplinado? É difícil. Mas a disciplina, ela é muito boa para nós. Sabe por quê? Porque em Hebreus, Deus, o autor de Hebreus diz que Deus disciplina quem? A quem ama. Um pai, quando vai disciplinar o filho, é porque ele ama o filho. Uma mãe, quando vai disciplinar o filho, é porque ela ama o filho. O responsável vai disciplinar o ali, ele, porque ele ama. Então, a disciplina, ela é boa para nós. Às vezes ela é amarga, mas ela é boa. O povo de Israel, por exemplo, sofreu muito nas mãos dos inimigos, porque muitas vezes foi a disciplina do Senhor que foi ali depositada. Mas foi para o bem deles. Foi para o crescimento deles. Foi para que eles pudessem amadurecer. Então, na vida daqueles que conhecem a Cristo, toda fraqueza, doença, morte, muitas vezes, a disciplina de Deus, são para nos ensinar. São para mostrar a nossa fraqueza, a nossa pequenez diante do Senhor. E ali, então, Ele vai nos, Ele vai nos ensinar, Ele vai cuidar de nós diante das nossas dificuldades. E aí o apóstolo Paulo finaliza, versículos 33 e 34, dizendo assim: pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperai uns pelos outros. Ou seja, não chega mais cedo querendo fazer o banquete de vocês se embriagando. Esperem, façam isso juntos, em comunhão, como igreja, lembrando da morte de Cristo. Tendo essa memória maravilhosa de Cristo. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Ou seja, se você está com fome, se você quer comer, come na sua casa. Faz lá sua picanha, lá seu macarrão, come lá, depois você vem para o culto. Aí já está pensando, putz, deixa de jantar, tomar o café da tarde só para comer a confraternização, né? Mas calma, né? Pode comer, tranquilo. E aí, quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. E aqui o apóstolo Paulo, ele era alguém que visitava a igreja de Corinto. E aí ele já deu um monte de informações aqui para essa igreja. Ele já ensinou, já falou para eles: ó, vocês ricos, não façam isso de chegarem antes, de comerem antes. Juntam todo mundo, faz o tempo legal de comunhão, lembrem da morte de Cristo, da ressurreição do Senhor, assim como ele disse que era para ter feito, até quando? Até que ele venha. Mas ó, tem algumas coisas que eu preciso falar com vocês ainda, mas aí eu vou falar só quando chegar em casa. Sabe quando o pai está no restaurante com o filho e ele apronta? Chegar em casa a gente conversa? É difícil também essa fala, né? Quem já ouviu isso, né? Em casa a gente conversa. A Bárbara tá ali já, ó. É isso que o apóstolo Paulo tá fazendo, ó. Quando eu chegar aí, né, presencialmente, aí a gente vai trocar um papo legal. A gente vai conversar. Legal. Tá bom? E aí até no... E é interessante que na segunda carta, em 2 Coríntios, alguns deles vão dizer que o apóstolo Paulo era grandão por carta. Ah, você é o machão por carta, né? Vamos dizer assim. Você é o bonzão, você gosta de falar as palavras fortes por carta. Mas quando você está aqui presencialmente, você é fraco. Você não é ninguém. O apóstolo Paulo fala para ele: tá bom. Vocês querem que eu fale como com vocês? Com mansidão? Ou vocês querem que eu vou com chicote? Se você quiser que eu vou com chicote, eu vou com chicote. Então o apóstolo Paulo, ele era folgadinho também, né? Gostava da resenha, né? Mas o apóstolo Paulo era alguém muito amoroso, ele gostava muito dessa igreja. Tanto que ele traz essas palavras para que essa igreja pudesse amadurecer e crescer. Então eu queria lembrar algumas coisas com vocês, para a gente poder refletir e lembrar de tudo que a gente aprendeu aqui. Então, viva uma vida espiritual de acordo com o que o cabeça do corpo deseja. Eu e você devemos viver uma vida que o Senhor Jesus deseja, para mim e para você. Uma vida em santidade, em comunhão, participando da ceia, participando das programações da igreja, estando com os irmãos, se preocupando. Isso é difícil muitas vezes, mas é o que Ele deseja de mim, é o que Ele deseja de você. Se você fizesse um autoexame aí espiritual, qual seria o resultado do seu exame? Como é que você está hoje? Examinando o seu coração. Não é para examinar quem está do seu lado, é você, o seu coração. Como é que você está hoje? Qual o seu diagnóstico? Deus disciplina quem ama. Não deixe a oportunidade de crescer passar. Se você está sendo disciplinado, se você foi disciplinado, ou se um dia você vier a ser disciplinado, aproveite isso. Vai doer, vai ser difícil, mas é para o seu crescimento. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 8, 29. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que são todas as coisas? O que significa todas? Todas, as boas, as ruins, as mais ou menos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com qual objetivo? As dificuldades vêm, tanto as coisas difíceis como as coisas boas, para que eu e você sejamos transformados à imagem do Filho, de Cristo. Está difícil? Deus quer trabalhar o seu coração. Ele quer que você se pareça mais com Jesus. Tá legal? Tá feliz? A mesma coisa, Deus quer trabalhar o seu coração. Ele quer te mostrar o amor dele, a graça, a misericórdia. Não deixe a oportunidade passar quando as dificuldades vierem. E por último, a sua vida como filho de Deus hoje receberia a aprovação de Jesus? Final do ano lá, né? A gente tem lá as notas finais na escola ou na faculdade. Aí fica aquela expectativa, será que eu vou passar ou não, né? Se Jesus fizesse aí uma prova da sua vida hoje, vamos supor que Jesus veio, pum, não estou falando que isso vai acontecer, tá? Fica tranquilo. Vamos supor que Jesus veio aqui hoje, pum, vamos lá, Edivaldo. Vamos ver se você está aprovado, né, por Jesus. Senta aqui na minha frente e Jesus começa lá a fazer as perguntas. Como é que está a sua vida nessa área? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida lá quando você está sozinho? Como é que está lá no seu trabalho? E aí, a gente vai ter que responder. E imagina que isso estivesse acontecendo de fato com a gente, agora. Qual que seria a aprovação? Será que nós seríamos aprovados por Jesus? Será que ele se agradaria na nossa vida hoje com ele? Então, que ele nos ajude a refletir sobre essas verdades nas nossas vidas. E agora, antes de nós irmos para o banquete, né, da nossa confraternização, nós vamos começar com a ceia. Aqui é para você não comer demais lá e depois, né, querer. Mas então nós vamos continuar, nós vamos fazer a nossa ceia, que é um momento muito importante para a nossa vida espiritual. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas. Aproveitar que Paulo já usou, né, essas palavras, nós vamos usá-las também para a nossa ceia. Então, Lucas, deixa eu pegar aqui, deixa eu abrir aqui no computador. Lucas capítulo 22, versículo 19 em diante, tá? Vocês vão ver que é muito parecido essas palavras que Paulo diz em Coríntios com essas palavras de Lucas. Mas antes de nós lermos esse texto, eu queria ter um tempinho para nós orarmos individualmente, para que nós possamos examinar os nossos corações. Então eu vou dar aí 2 minutos para nós orarmos, para cada um examinar o coração. Se tiver que pedir perdão para o Senhor, peça nesse momento, algum irmão, peça também, e que nós possamos participar ali desse momento tão precioso. E essa ordem do Senhor Jesus Cristo para nós. Amém. Não estava combinado, mas... Felipe, será que a gente pode tocar a música que a gente... A última que a gente tocou? A Aline também, a Juliana, não sei. Enquanto isso, pastor Patrick, você pode passar para a gente a ceia, por favor? Enquanto eles vão se ajeitando, Lucas 22, 19 a 23 diz: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele que por intermédio de quem está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Então nós vamos, nesse momento, orar em gratidão a Deus pelo corpo e pelo sangue que nós estamos fazendo em memória de Jesus, em memória da sua morte e da sua ressurreição naquela cruz, e de uma forma que nós somos gratos por aquilo que Ele tem realizado nas nossas vidas. Pai Santo e Amado, nós te louvamos. Obrigado por essa obra realizada nas nossas vidas. Éramos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Por conta de Cristo, Pai, nós temos o privilégio de termos acesso ao Senhor. Nós temos a oportunidade de estar perto de Ti, Senhor, em comunhão, não só com o Senhor, mas também com a Igreja. Então nós Te agradecemos por esse tempo, por esse momento, e que estamos lembrando da sua morte na cruz, do seu corpo, Pai, que foi morto naquela cruz, do seu sangue que foi derramado naquela cruz. Então que o Senhor venha tocar nos nossos corações, possamos continuar examinando os nossos corações, se estamos de acordo com a tua palavra, se estamos vivendo de modo digno do Senhor. Então que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, ó Deus, e que a nossa igreja, Pai, seja uma igreja que cresça em santidade, em amor, em graça, em comunhão, e que juntos possamos glorificar ao Senhor com as nossas vidas. E é no nome santo de Jesus que nós agradecemos por esse momento, Pai. Amém.